Rádio Fiscar Notícias.
Maternidade de São Carlos realiza mais partos normais do que cesáreas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
Estudo aponta que sobreviventes do ebola sofrem de problemas neurológicos.
Neuropsicologia expande sua atuação e demanda novos profissionais.
Rede de pesquisa em queijos artesanais brasileiros é lançada.
E férias com as crianças, como falar de dinheiro e realizar brincadeiras econômicas.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 3 minutos desta quarta-feira, dia 11 de julho.
Nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias com uma ótima notícia. Porque há um ano a maternidade aqui de São Carlos tem realizado mais partos normais do que cesáreas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E esse é um dos resultados positivos do novo modelo de assistência e de gestão que é coordenado por professores do curso de medicina aqui da UFSCar. A jornalista Kelly Godoy esteve no hospital e agora nos traz mais informações.
Ela conversou com a mamãe Laís Spitaletti, com os professores Carla Polido e Marcos Okida, docente do Departamento de Medicina da UFSCar, e com Rodrigo Cunha, estudante aqui da universidade. Vamos ouvir.
O Marco Vinícius nasceu com 3,510 kg, 51 centímetros e de parto normal na maternidade de São Carlos.
Na hora que ele nasceu foi numa banquetinha, né, minha mãe estava comigo e ficou do meu lado, a doula na frente me ajudando e foi tudo perfeito.
E um dos fatores foi a posição do parto. A Laís não ficou deitada, mas isso não acontece na maior parte do país.
Tem um estudo nacional que foi o maior estudo a respeito de parto recentemente no Brasil, que foi em 2014, da Fiocruz, até da Fundação Oswaldo Cruz, e ela pegou um recorte da população brasileira com 25 mil mulheres das 5 regiões do país, incluindo saúde suplementar e SUS. E a gente sabe que 92% das mulheres no Brasil, que apareceu nesse estudo, ainda tem parto em posição ginecológica, que é a posição que a gente faz aquele exame de rotina, por exemplo, do Papa Nicolau, né? E essa é uma posição extremamente desconfortável para a gente quando a gente não está em trabalho de parto. E quando a gente está em trabalho de parto, essa posição é uma coisa assim que nenhuma mulher deseja. E a gente valoriza, então, a verticalização. Quer dizer, a mulher vai assumir posições que ela se sente confortável. E a verticalização, quer dizer, ela não ficar deitada durante o trabalho de parto, vai fazer com que o parto seja mais rápido e que ela tenha menos dor.
Essa foi uma das medidas adotadas pela administração da Santa Casa na implantação de um novo modelo de assistência e gestão da maternidade, afirma a professora do Departamento de Medicina da UFSCar, Carla Polido.
Apesar de uma assistência com muitos procedimentos, a gente tinha 70, 80% de cesárea no SUS, aqui na maternidade, a gente tinha desfechos ruins para mães e bebês, né? Desfechos ruins são complicações, incluindo óbitos de mães e de bebês. E aí houve uma mudança da gestão e nós tivemos a oportunidade de ter um professor nosso, do Departamento de Medicina, que assumiu junto com o nosso grupo de professores que já estava dentro da Santa Casa, trabalhando com os estudantes. Esse professor assumiu a gestão e, na verdade, parece uma mágica, mas o que ele fez foi instituir um modelo de assistência baseado em evidência científica e baseado nos protocolos internacionais da Organização Mundial de Saúde e nacionais do Ministério de Saúde do Brasil.
E o resultado impressiona. De um ano para cá, a maternidade de São Carlos realiza pelo SUS mais partos normais do que cesáreas.
O objetivo principal não é reduzir taxa de cesárea, é melhorar a assistência. A redução na taxa de cesárea, ela é uma consequência da mudança de modelo obstétrico. E essa mudança, na verdade, é a questão do acolhimento da mulher no nosso serviço, né? Então, a mulher, ela chega e ela recebe todas as informações que ela precisa a respeito daquele processo, Então, em que fase do trabalho de parto ela está, quanto tempo a gente espera que ela ainda vai demorar para parir. Ela pode deambular, então ela pode andar durante o trabalho de parto. Ela tem um acompanhante de sua escolha, seja uma doula, seja um familiar, durante todo o processo. Todos os procedimentos que a gente vai oferecer para ela, eles vão ser combinados, então ela vai entender o que a gente está fazendo, o que a gente está propondo, e ela vai concordar ou não com esse procedimento. A gente vai oferecer recurso para controle de dor, que é muito importante no trabalho de parto. Então, a própria deambulação, a alimentação livre, banhos, né, tanto banhos de chuveiro, como, quando possível, banho de imersão. E a gente também vai fazer a cesariana quando essa cesariana for realmente indicada. Quando a gente tiver claramente um benefício da cesariana maior do que o benefício de continuar acompanhando o trabalho de parto dela.
Esse trabalho, realizado na maternidade de São Carlos, se diferencia do que acontece de modo geral no Brasil, país que mais realiza cesáreas no mundo.
A gente tem realmente no Brasil hoje em torno de 56% dos nascimentos por cesariana e chega a 90% na rede privada, né? Então, quando a gente pega os nossos números, que a gente chega a 65%, 70% de partos normais, a gente tem praticamente uma inversão dos números nacionais. Isso é muito importante.
É um resultado que não é só pro momento. Eu acho que baixando a taxa de cesárea, né? A saúde dessa mulher de São Carlos tende a melhorar para o futuro também. Então, a gente sabe, né, os estudos mostram que quanto maior o número de cesáreas, passando no número que a OMS coloca como 15%, acima disso, os riscos, né, a mortalidade para a mulher começa a aumentar. Então, esse que é o grande objetivo, eu acho, a gente tentar melhorar a saúde da mulher como um todo.
O professor do Departamento de Medicina da UFSCar, Marcos Okida, reforça que o diferencial começa pela enfermeira que faz a triagem, médicos e estudantes do curso de medicina focados no atendimento humanizado. E essa abordagem impacta os futuros profissionais da saúde.
A gente tenta fazer com que o aluno ele faça parte da equipe. Então, é uma imersão, né, nessas 6, 7 semanas que eles passam aqui. E o que assim, a gente vê é que eles se baseiam, né? eles refletem muito os médicos que eles acompanham. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente que está aqui para orientar, dar o exemplo.
Rodrigo cursa o quinto ano de medicina na UFSCar e diz que o foco do curso, desde o começo, é o atendimento humanizado. Na maternidade, ele tem visto de perto como alguns procedimentos fazem toda a diferença.
Tendo esse aumento de partos humanizados aqui, que a paciente tem acesso à música, à bola para ela sentar, a várias atividades que vão relaxar ela, que vão promover analgesia sem medicamento, e se precisa, medicamentosa também, faz com que ela tenha uma experiência mais positiva, melhor do parto, né? E isso é passado para a gente no pós-parto, porque quando a gente vai conversar com ela, ela agradece, ela percebe, ela tem essa percepção que foi uma experiência legal, que apesar da dor que é inerente ao parto, ela viu coisas positivas naquela situação que ela passou e foi legal para ela, foi uma experiência que ela gostou, né?
E qual que é o sentimento do futuro médico?
Ah, pra gente fica feliz pra caramba, né? Além da gente estar ajudando alguém e ter a oportunidade de fazer isso, porque eu acho que a nossa profissão é uma bênção a gente conseguir ajudar as pessoas e ganhar o nosso sustento com isso, também dá uma satisfação pessoal, né? Do seu estudo, do seu dia a dia, você vê que tá rendendo, né?
E para quem já recebeu esse atendimento na maternidade, é hora de começar uma nova fase.
Tá uma delícia, ele é muito bonzinho, não dá trabalho, não é muito chorão, dorme praticamente a noite inteira e só curtindo.
Tá aí, 16 horas mais 13 minutos, muito legal a matéria, parabéns aos professores da UFSCar pela iniciativa, também parabéns aos alunos pelo trabalho desenvolvido e à Santa Casa por ter abraçado essa ação. Realmente são dados de primeiro mundo e para a gente que está tão acostumado a ver falhas no Sistema Único de Saúde, realmente impressiona o serviço que tem sido desenvolvido aqui na maternidade de São Carlos. Tem mais informações lá na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com os seus amigos.
E um novo estudo realizado no Reino Unido apresentou um panorama de sequelas deixadas pela infecção por ebola em sobreviventes. Dores de cabeça, enxaqueca e acidente vascular cerebral estão entre os rastros da doença. A pesquisa analisou dados de pessoas que resistiram ao mais recente surto de ebola, que provocou mais de 11.300 mortes entre 2014 e 2016 na África Ocidental. Foram mais de 29 mil casos registrados, segundo a Organização Mundial da Saúde.
Bom, no total, os pesquisadores observaram anotações de mais de 300 sobreviventes do ebola. Desses, os cientistas selecionaram 34 pacientes. Eles foram submetidos a exame neurológico completo, a triagem psiquiátrica e também a investigações especializadas, incluindo as imagens do cérebro.
O diagnóstico neurológico mais frequente foi a enxaqueca, seguido por acidente vascular cerebral e lesões nervosas periféricas locais. Dentre diversas disfunções psiquiátricas, cientistas diagnosticaram depressão mais grave e transtorno de ansiedade generalizada.
Esse conjunto de sintomas, dizem os cientistas, está sendo conhecido como a síndrome do pós-ebola. E é urgente a formação de profissionais que sejam capazes de lidar com todas as sequelas, afirmaram os pesquisadores.
Ainda sobre saúde, a neuropsicologia, a área da ciência que estuda as relações entre cérebro e o comportamento, tem buscado melhorar a qualidade de vida de pacientes com Alzheimer, Parkinson, paralisia cerebral, dos que sofreram sequelas de acidente vascular cerebral, traumatismo craniano e também de autistas e pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dentre outros. Segundo o professor Sérgio Silva, docente do Departamento de Psicologia da UFSCar, a neuropsicologia tem expandido sua atuação com o aumento da expectativa de vida e com a evolução das tecnologias para a inclusão.
É isso mesmo, a reabilitação neuropsicológica busca encontrar a força que estimula o potencial do cérebro humano em casos de doenças, lesões, privação do sono ou envelhecimento. Isso para incentivar a inclusão social, a autoestima e também a integração familiar, explica o especialista. Sérgio conta ainda que não há limites para o desenvolvimento do cérebro humano. Abre aspas. Ele responde a estímulos externos, como treino, a aprendizagem e a atividade física. E assim ele pode se modificar, afirmou o professor.
O docente relata ainda que o trabalho terapêutico na reabilitação neuropsicológica é complementar ao tratamento com remédios e pode funcionar como prevenção ou ação reparadora.
Abre aspas. Para propor um programa terapêutico de reabilitação, os especialistas em neuropsicologia trabalham as habilidades e os principais desafios do paciente, para assim estimular suas prontidões e compensar as dificuldades, explica o pesquisador.
Para capacitar profissionais graduados nas áreas de educação e saúde de atuarem com esse tipo de tratamento, está aberto até o dia 30 de julho o período de inscrição para a terceira turma do curso de especialização em reabilitação neuropsicológica da UFSCar. A pós-graduação ensina tópicos básicos para o atendimento da criança ao idoso, do diagnóstico ao tratamento.
Com aulas presenciais e didáticas, são abordados o funcionamento do cérebro, as doenças da infância e do envelhecimento, além de memória, linguagem e qualidade de vida. Isso dentre outros temas. A especialização ainda oferece a oportunidade de seus alunos vivenciarem a prática clínica, via online ou presencial.
Os encontros acontecem uma vez por mês, nos finais de semana e começam em agosto. As vagas são limitadas. Mais informações no site www.dpsi.ufscar.br.
16 horas mais 18 minutos aqui na 95,3 FM. Vamos mudar de assunto, pois na Serra da Canastra, ali no sudoeste de Minas Gerais, centenas de pequenos agricultores familiares vivem da fabricação de um queijo que leva o nome da região e também que se tornou célebre por seu sabor, por sua textura e, claro, por seu aroma. Um primo distante do queijo de São Jorge, ali da região portuguesa de Açores, que foi trazido por imigrantes durante o ciclo do ouro no Brasil. O queijo canastra, né, que nós estamos falando, é produzido de uma forma tradicional há mais de 200 anos. E de uma forma empírica, né, por tentativa e erro, usando o leite cru e o chamado pingo, um tipo de fermento biológico que é composto pelo soro que é coletado da produção do dia anterior e utilizado na fabricação do dia seguinte.
Só que para a comercialização do queijo canastra fora da região, os produtores precisam ter o selo do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que é concedido em Minas Gerais pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. Uma parte deles, contudo, não consegue obter essa certificação, que atesta que o produto é seguro por não atingir os requisitos sanitários. E quem conseguiu o selo reclama que os níveis de exigências para conquistá-lo, como de contagens microbiológicas do queijo, são muito rigorosos para uma queijaria artesanal.
É isso mesmo, a luta dos queijeiros artesanais é tanto para abrir as fronteiras para a comercialização de seus produtos, como também para mudar a legislação de modo que seja mais adequada às condições deles. Para o professor Wellington Manuel Pinto, que é docente da USP, essas mudanças precisam ser embasadas em pesquisas acadêmicas.
O pesquisador e colegas associados ao Centro de Pesquisa em Alimentos têm trabalhado com produtores de queijo canastra a fim de auxiliá-los a fortalecer o setor. A parceria resultou na criação da Rede de Pesquisa em Queijos Artesanais Brasileiros, que está integrando pesquisadores brasileiros que atuam nas áreas de queijos artesanais, de forma a viabilizar parcerias e facilitar o intercâmbio de informações e de recursos humanos para o fortalecimento e atualização do setor queijeiro brasileiro.
Abre aspas, os produtores de queijo artesanal precisam ter um melhor entendimento do que precisam fazer para produzir um queijo de qualidade. E além disso, que seja seguro para o consumo e atenda à legislação. Nosso objetivo é justamente ajudá-los a entender o que eles fazem e tentar contribuir para resolver a questão da comercialização dos queijos artesanais de forma segura. Foi o que disse Bernadette Franco, também professora da USP.
No último dia 15 de junho, foi sancionada a Lei Federal 13.680, que dispõe sobre o processo de fiscalização de produtos alimentícios de origem animal, produzidos no país de forma artesanal, incluindo os queijos. A nova regulamentação desburocratiza a produção e a comercialização desses produtos, transfere a fiscalização aos órgãos de vigilância sanitária estaduais e cria um selo com inscrição arte para identificar esses produtos, que poderão ser comercializados livremente entre os estados.
Bom, apesar, na verdade, de representar um avanço na liberalização dessa comercialização de produtos artesanais aqui no Brasil, essa nova lei é vista com ressalvas, viu? Olha o que questiona Franco, abre aspas. Essa nova lei resolve o problema dos produtores que já estão de acordo com as normas sanitárias. Mas para aqueles que não estão, quão eficiente será essa fiscalização? Indagou ele.
Um dos obstáculos para a comercialização dos queijos artesanais da Serra da Canastra e de outras regiões produtoras em Minas Gerais, como Araxá, Campos das Vertentes, Cerrado, Cerro, Serra do Salitre e no Triângulo Mineiro para outros estados, é o período de maturação do produto.
Para garantir a segurança microbiológica do queijo artesanal que é comercializado aqui no Brasil, uma lei federal de 2000 estabeleceu que o produto deve ser maturado por no mínimo 60 dias. As legislações posteriores reduziram esse prazo desde que os produtores comprovem, por meio de estudos técnicos e científicos, que a redução não compromete a qualidade do produto. Os queijos artesanais mineiros, por exemplo, são maturados por um período que varia de 14 a 22 dias, dependendo da região que o produz.
Isso porque tem produtor que acredita que o queijo que ele fabrica atinge a maturação em 10 dias, mas se o leite cru empregado na produção tem qualidade microbiológica ruim, 22 dias de maturação podem não ser suficientes para garantir a segurança microbiológica do produto. Ou seja, está muito claro de que mais estudos são necessários para validar o tempo de maturação de queijos artesanais.
Os produtores também argumentam que os limites da quantidade de micro-organismos aceitáveis em queijos artesanais estabelecidos pela legislação foram baseados em regulamentações para os laticínios e não para as queijarias artesanais.
A fim de auxiliar os produtores da Serra da Canastra a atender à legislação, agora estão sendo testados queijos artesanais obtidos em propriedades produtoras na região e pesquisado os micro-organismos indicadores de higiene e de patogênios presentes nos produtos.
Os resultados que estão disponíveis até esse momento indicam a ausência de salmonela em todas as 78 amostras analisadas. Já em relação aos micro-organismos indicadores de higiene, cerca de metade deles está de acordo com os limites impostos pela legislação. E foi observado ainda que grande parte dos queijos em desacordo com esses limites excede por pouco, o que tem pouca relevância microbiológica, segundo o professor Wellington.
A fim de diminuir esse risco, os pesquisadores promoveram um seminário científico durante o Festival de Queijo Canastra em São Roque de Minas, abordando temas diversos como microbioma do queijo, boas práticas de fabricação e a importância do pingo na qualidade do produto final, por exemplo. Durante o seminário, também foi distribuída uma cartilha sobre boas práticas na produção de queijos artesanais, preparada por pós-graduandos e pesquisadores.
A professora Franco explica que, além de poder colocar em risco a saúde do consumidor, a contaminação microbiana de um queijo artesanal pode também prejudicar a qualidade do produto. Ela diz que os micro-organismos podem causar defeitos no queijo, como rachaduras e olhaduras que mudam a aparência típica dele.
A variação da qualidade do pingo também pode interferir nas características do queijo e fazer com que o produto não atinja o padrão desejado pelo produtor, a fim de tentar identificar o que fazer com que um pingo seja melhor do que o outro. Os pesquisadores integrantes da rede de pesquisa têm caracterizado a microbiota da amostra deles obtidas nos diferentes produtores e tentado correlacionar esse fator com o queijo artesanal derivado.
Os pesquisadores também pretendem agora determinar os compostos químicos que estão presentes nos queijos artesanais mineiros. Abre aspas, esperamos encontrar marcadores ou uma assinatura microbiológica típica de um queijo artesanal de qualidade produzido na região da Canastra. Isso para verificar no que ele se diferencia química e microbiologicamente de queijos de outras regiões ou de pior qualidade ainda, por exemplo, foi como concluiu o professor Wellington.
Vamos mudar de assunto, pois chegou o período de férias e fica a pergunta: o que fazer com as crianças? As possibilidades são inúmeras: viagens, cinemas e passeios, mas tudo vai depender do tempo disponível e principalmente das condições financeiras da família. O período também pode ser interessante para passar para esses jovens conceitos importantes de educação financeira e sustentabilidade.
Para quem pensa que esses temas não combinam com esse período de férias, o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, o Reinaldo Domingos, desmistifica, viu? Olha o que ele diz, abre aspas. É importante perceber que esses temas podem ser tratados de forma lúdica com as crianças, por meio de conversas e brincadeiras. Assim, o período de férias é ideal para essa abordagem. Além disso, ele possibilita uma maior proximidade entre pais e filhos, defende ele.
Em relação à educação financeira, Domingos explica que esse é um bom momento para falar com as crianças sobre os sonhos. Abre aspas, é interessante ensinar as crianças a sonharem, mas mais do que isso, mostrar o caminho para que elas realizem esses sonhos. E isso se dará poupando um pouquinho por mês.
Mostre às crianças que economizando o dinheiro que ela recebe, ela pode realizar os seus sonhos, como, por exemplo, comprar um brinquedo que deseja. E também auxiliar a família na economia do dia a dia para poder realizar sonhos em conjuntos, como uma viagem, por exemplo, para um lugar que todos sempre sonharam.
Abre aspas, ressalto que o ato de poupar deve sempre estar atrelado a um objetivo, pois só assim mostrará aos pequenos o verdadeiro objetivo do dinheiro, que é ser uma ferramenta para atingir o que se deseja, alerta o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros.
Além disso, também é possível associar conceitos de educação financeira com sustentabilidade em conjunto com as crianças. Isso pode se dar de uma maneira bastante simples, como utilizando as brincadeiras inventadas e reinventadas ao longo dos anos, que ao mesmo tempo em que promovem habilidades, também oferecem aí uma gama de possibilidades para que toda a família se divirta unida e brinque ao ar livre, interagindo com outras pessoas também.
Isso mesmo, de forma econômica, brinquedos antigos podem ser feitos com a parceria de pais e filhos, utilizando poucos recursos como a sucata e material reciclável, como boliche, jogo da velha, dentre outros jogos. Divirta-se e aprenda brincando.
16:30 em ponto. Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.